Hoje à noite tem ciclo de palestras CBN e o palestrante desta noite é o Luiz Gustavo Medina, colunista de O Assunto é Dinheiro na Rede CBN, que está com a gente aqui no estúdio da CBN Maringá. Oi lá, Teco, tudo bom? Boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde, prazer estar aqui, boa tarde para todos de Maringá.
Teco, a sua palestra hoje tem como tema o novo normal, e com um azinho, né? O novo anormal da economia. Eu queria entender, né? A gente vive um momento de pós-pandemia, de guerra e de eleições. Esse é o novo normal? É o novo anormal?
É uma piadinha com aquela história que a gente falava na pandemia, né? Do que será do novo normal. E quando a pandemia mais ou menos foi ficando para trás, a gente veio numa situação anormal, atípica, né? É um ano que a gente começou o ano com uma inflação, o mundo inteiro lutando com uma inflação alta, e depois vem essa história da guerra, que também a gente estava desacostumado com isso, ainda é um ano de eleição. Então é um ano anormal, né? Um ano atípico aí. Não que a economia tenha sido mais tranquila nos últimos anos, mas acho que esse ano tem ingredientes diferentes.
A economia brasileira está acostumada com essas diferenças, com esses momentos diferentes, com esses altos e baixos, ou esse ano realmente está bem diferente?
Olha, Luciana, a gente aqui de tédio ninguém nunca morreu, né? Nem os economistas, nem os empresários, aliás, nem os brasileiros, né? A gente é acostumado com uma emoção, com uma montanha russa. Mas tem sido difícil, né? A economia brasileira ela tem rateado ali nos últimos anos, ali desde 2016, mais ou menos, que não engata uma terceira marcha. Quando parecia que as coisas iam ficar mais tranquilas, veio a pandemia, que durou ali um ano e meio, dois. Agora começa essa história da guerra no ano eleitoral. Então, eu acho que está um pouco mais imprevisível do que costuma ser, e acho que o grau de imprevisibilidade aqui sempre foi alto.
E com essa imprevisibilidade, que cenário que a gente pode estimar?
Eu acho que a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, né? Sobre o que vai ser a economia do Brasil nesse ano, né? O que tem sido, o que está sendo esse ano, tentar desenhar um pouco do ano que vem, que eu acho que ainda é fácil de enxergar, apesar de ter uma eleição aqui na frente. E tentar, enfim, tentar inferir o que poderia ser o Brasil, né? A gente tem duas histórias muito grandes aqui de economia recentes no Brasil, de um ciclo que deu certo e de um ciclo que deu muito errado. E eu acho que fica fresco a gente tentar tirar a melhor lição desses dois ciclos para tentar replicar nessa terceira década que estamos, né? São as duas décadas anteriores desse século, são muito diferentes entre si. Uma década de crescimento quase ininterrupto e uma outra década onde a gente conseguiu não sair do lugar em 10 anos. E agora a gente está querendo ver o que vai ser dessa terceira década, né? O que a gente está desenhando, o que os governantes, o que todo o cenário desenha. Porque eu acho que parte dessa década é um pouco de escolha nossa. Escolha nossa, eu digo, de quem comanda o país, né? De se vamos fazer reforma, se não vamos fazer reforma, se vamos fazer para esse caminho ou para aquele caminho. Então, acho que essa é um pouco da provocação que eu quero deixar para as pessoas à noite. Aí.
O que a gente pode aproveitar do que deu certo e o que a gente deve aprender com os erros?
Olha, para mim são muito claros, viu, Luciana? São muito claros. O Brasil, toda vez que o Brasil resolveu não varrer para debaixo do tapete os problemas, enfrentar as coisas da economia, os problemas estruturais da economia, quando a gente fez isso com o Plano Real, depois com o regime de metas de inflação, lei de responsabilidade fiscal, com reformas, a gente plantou um crescimento.
Teto de gastos também?
Teto de gastos já é depois, mas sim. Mas o teto de gastos tem a ver com você cuidar das contas públicas, né? Você cuidar do dinheiro público, porque
é desse
dinheiro que você gera condições do governo fazer os investimentos que o país precisa. E nessa segunda década houve um descalabro das contas públicas, entre outras coisas, um pouco cuidado com a inflação, pouco cuidado com o ambiente de negócios, e isso acabou produzindo uma recessão terrível ali, que é 2015, 2016, da qual a gente não consegue muito sair, porque existem ali forças, né, os agentes econômicos todos, que somos eu, você, mas são também as empresas, e são também os governos estaduais, municipais e federais, eles precisam estar em harmonia indo mais ou menos para o mesmo lado, né? Então, se eu acredito que o governo está fazendo a coisa certa e que isso vai dar certo, isso me anima, eu na minha empresa, a expandir, a ampliar. Se eu expando, eu acabo contratando mais gente com emprego e renda para consumir. E você acaba criando ali, depois de um tempo, um ciclo virtuoso. quando você, né, no meio do caminho, já acha que aquilo que o governo está fazendo vai dar errado, você freia, né? Você não vai investir, você não vai gastar. Então isso acaba gerando um círculo vicioso, né, que foi o que a gente viu ali um pouco na segunda década. E isso está acontecendo um pouco agora, o tempo todo, né? A gente tem falado muito, por exemplo, de teto de gastos, de superávit, muito mais do que se falava, porque a gente não consegue muito virar esse disco. Toda vez que sobra um dinheiro ali para o governo, que ele tem a opção do que fazer com esse dinheiro, normalmente a gente escolhe opções ruins, né? Opções que vão dar problema ali na frente ao invés de dar a solução. E a gente precisa, enfim, ter claro isso para a gente, porque no fim do dia o dinheiro é nosso ali também, né? O dinheiro é nosso e o país também, né?
Uhum. Bom, a medida do Banco Central de aumentar a taxa Selic vai continuar por quanto tempo, você acha?
Eu acho que vai ter mais uma alta agora em agosto e acaba. Acho que já não precisaria ter mais essa alta em agosto, inclusive, mas pelo visto terá. Então a gente deve ter o término do ciclo vai ser em 13,75 e aí a partir do ano que vem os juros voltam a cair. Espero que caiam bastante, né? Mas aí vai depender um pouco da inflação.
Uhum, porque isso pode estimular mais consumo.
Isso pode estimular um monte de coisa, né? A taxa de juros é a coisa mais importante porque, da economia, porque se ela está alta, ela desincentiva todo mundo a gastar, a consumir, a se endividar, a financiar qualquer coisa. Quando você tem uma taxa de juros baixa, ela estimula a economia. O problema é que você tem que dosar isso tudo, porque se você estimular demais, você tem inflação. E ter inflação também não resolve. A gente precisa ter um crescimento com uma inflação baixa, porque a gente está vendo ali que o país cresceu bastante o ano passado, esse ano está tendo um crescimento acima do que a gente imaginava, mas uma inflação de 10, 11%, que é o que a gente está tendo agora, ela come todo e qualquer benefício desse crescimento, porque tira dinheiro do bolso das pessoas. As pessoas estão ficando mais pobres, né? Então a gente precisa fazer a inflação ceder, né? Nesse momento é mais importante derrubar a inflação do que crescer um pouco mais.
Uhum. Agora, dos exemplos que você deu da década em que o Brasil cresceu, como é que estava o ambiente externo, né? Como é que estava o mundo?
Bom, a primeira década estava para o Brasil muito bom, né? Porque é a década onde tem a China, né? Onde a China emerge como grande potência. A China é um país gigante com muita gente que compra tudo e o preço de tudo que o Brasil vendeu explodiu. Então isso ajudou muito a nossa lição de casa. Na segunda década, isso piora, isso atrapalha, isso, aliás, atrapalha muito a segunda década, aconteceu quase na década inteira. E agora a gente vive um momento para o Brasil curioso, né? Tudo que o Brasil vende está alto, né? Já esteve mais alto, mas continua muito alto. Então, a gente está sendo favorecido por esse cenário internacional caótico, né? Os produtos que a gente vende estão altos e a gente tem que saber o que fazer com essa grana. Está entrando mais dinheiro do que a gente imaginava na economia, o país está crescendo um pouco mais do que a gente imaginava também. Agora, você precisa pegar essa grana e fazer alguma coisa que dê perenidade para esse crescimento, ou que dê chances de você mexer nessas estruturas e tornar a economia mais pujante ali na frente.
As reformas que a gente sempre fala, né, elas são indispensáveis.
São indispensáveis e elas estão demorando muito, né? A gente fala de reforma tributária, por exemplo, desde que eu nasci. A gente está fazendo reforma tributária o ano que vem, né? A gente conseguiu fazer a reforma da Previdência ali em 2019, que era muito importante para sanear um pouco, para equilibrar um pouco as contas públicas. A gente fez alguma coisinha de reforma trabalhista ali no governo Temer, que foi bom, mas a gente, por exemplo, só essa mudança toda desse trabalho híbrido de home office, essas coisas não existiam, né? Isso aí faz parte desse arcabouço trabalhista que precisa, de alguma maneira, estar na legislação para que não dê problema. E agora, a reforma tributária é essencial. A gente paga muito imposto no Brasil, a gente paga um imposto de uma forma ruim, né? O imposto ele é regressivo, ele prejudica os mais pobres. Agora, além de tudo isso, ele é muito complicado, ele é muito difícil. Cada estado tem o seu ICMS, cada coisa recolhe num lugar, cobra no outro, te dá um crédito aqui, um crédito ali. Isso é um custo para a economia, para as empresas enormes, que o país tem obrigação de tentar simplificar, né?
Uhum. E sobre o teto de gastos, você acha que ele vai continuar, que ele vai ser...
O teto de gastos ele está com dias contados, porque ele já está sendo bombardeado já desde o ano passado, né? As pessoas perdem um pouco de noção da importância, porque o teto de gastos, ele surgiu em 2016 como uma resposta do governo a pressão que todo mundo fazia de que precisava pôr um limite nos gastos do governo. Os gastos do governo cresceram muito no governo Dilma, especialmente. E aquilo ali não tinha fim. Né? Se você cresce os gastos todo ano ininterruptamente, imagina o que acontece na sua casa, na minha casa, em qualquer empresa, em qualquer país. E como o Brasil não conseguia parar de gastar mais, resolveu-se criar uma lei do tipo, olha, a partir de agora a gente vai ter uma lei, a gente vai gastar isso mais a inflação do ano para o ano que vem. Então aquilo deu previsibilidade, que é uma coisa muito importante. E aquilo foi muito bom para restabelecer a confiança de muita gente no país, muita gente de fora, restabelecer a confiança de muita gente aqui dentro. E é um patrimônio nosso, que a gente deveria fazer um ajuste ou outro, porque evidentemente não é perfeita a lei, mas não derrubar. Porque se você derruba o teto de gastos de novo, como aparentemente vai acontecer no ano que vem, porque já está sendo bombardeado desde o ano passado e agora de novo... Você cria uma incerteza, que é, o governo então agora pode fazer o que quiser, ele pode gastar o quanto ele quiser, no que ele quiser. Isso parece bom no primeiro momento, mas não é bom, porque você fica dependendo da cabeça de cada governante, de cabeça de cada congresso, e no final o que fica para a sociedade é um país mais endividado, que para pagar essa dívida tem que ter juros mais altos, e aí todo aquele ciclo ruim que a gente viveu lá atrás. Então, a gente deveria lutar para que o teto de gastos ficasse em pé com melhorias e não derrubado com alguma, entendeu? Com algum paliativo ali.
Tá, o Teco, então só para resumir então, sobre o que você vai falar hoje à noite, né? Qual que é o cenário mesmo que você vê ali em 2023?
Acho que o país vai crescer esse ano, vai crescer ano que vem. Acho que vai crescer ano que vem menos do que vai crescer esse ano, mas a gente vai ter inflação menor e juros menores no ano que vem. E o que eu acho que está em jogo agora, que a gente vai começar a fazer para o segundo semestre e com um novo presidente ou um novo mandato, é começar a construir o resto dessa década, né? Que tipo de país que a gente vai querer ter em economia para 2024 adiante, porque o país... ele provou que ele consegue crescer, mas ele provou que se a gente não fizer nada, a gente vai ficar um pouco preso nesse crescimento de 2%, que é pouco para a gente. Né? É melhor do que zero, é melhor do que negativo, mas a gente demora muito para chegar em algum lugar com o país crescendo pouco. Para a gente crescer mais, a gente vai ter que fazer reformas, vamos ter que fazer coisas que deem um pouco mais de pujança para a economia, mas que a gente fez outro dia, a gente um pouco sabe o caminho.
Tá certo. Teco, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima palestra hoje à noite.
Nada, todo mundo convidado, 20h lá no Teatro Marista.
No Teatro Marista, a partir das 8h da noite. Muito obrigada, Teco. Nós conversamos com Luiz Gustavo Medina, Teco Medina. E para quem quiser um convite para a palestra, pode entrar em contato pelo WhatsApp da CBN Maringá, o 998779550, ou no site ciclodepalestrascbn.com.br.